Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 23 de junho de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e nosso encontro está só começando. Fico sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E muita gente viajou nos pontos facultativos da última quinta e sexta-feira, né? E a fiscalização estava reforçada. A Polícia Rodoviária Federal encerrou a Operação Corpus Christi e Festejos Juninos neste domingo. Segundo a PRF, o período teve queda nos sinistros e feridos nas rodovias federais. A operação também registrou maior apreensão de cocaína do ano.
A Polícia Rodoviária Federal encerrou neste domingo, dia 22, a Operação Corpus Christi e Festejos Juninos, com redução no número de acidentes e feridos nas rodovias federais em relação ao ano passado. De acordo com estatísticas preliminares divulgadas pelo órgão, foram registrados 946 sinistros, 1.062 feridos e 98 mortes entre os dias 18 e 22 de junho. Houve aumento no número de motoristas flagrados sob efeito de álcool ou que se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Foram 139 autuações por embriaguez confirmada e 839 por recusa ao teste. Mais de 21 mil motoristas foram flagrados em excesso de velocidade e 619 por ultrapassagem proibida. A PRF também reforçou o combate ao crime. Em Alhandra, na Paraíba, apreendeu 1,3 toneladas de cocaína, a maior apreensão do ano e da história da corporação no estado. No total, durante os 5 dias de operação, foram apreendidos quase 1.700 quilos de cocaína, 7,4 toneladas de maconha, 18 armas de fogo e 576 pessoas foram detidas. A operação também marcou os 17 anos da Lei Seca, que prevê multa de quase R$3 mil e suspensão da CNH para quem for pego dirigindo sob efeito de álcool. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E começou hoje o pagamento da parcela de junho do Pé de Meia para estudantes beneficiados. José Carlos Andrade tem os detalhes de quem recebe hoje.
A Caixa começa nesta segunda-feira, dia 23, o pagamento da nova parcela do incentivo frequência do programa Pé de Meia. O depósito ocorre até 30 de junho de forma escalonada, conforme o mês de nascimento dos beneficiários. A ação deve chegar a cerca de 3,2 milhões de estudantes do ensino médio regular e da educação de jovens e adultos que atendem aos critérios de frequência escolar. Os valores vão ser depositados em contas poupança Caixa tem, abertas automaticamente pelo banco. O benefício pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Também é possível sacar o valor em caixas eletrônicos com identificação biométrica. O programa prevê ainda um bônus anual de R$1.000 para quem for aprovado ao fim do ano letivo e um adicional de R$200 para quem participar do Enem no terceiro ano. Outras informações sobre o benefício podem ser acessadas nos aplicativos Caixa Tem, Jornada do Estudante e Benefícios Sociais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E a Receita Federal abriu a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2025. Já conferiu se seu nome está lá? Vamos saber mais com ele, José Carlos Andrade.
A consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2025 já está disponível. O lote contempla mais de 6,5 milhões de contribuintes e soma R$11 bilhões em restituições. O crédito bancário vai ser feito no dia 30 de junho. De acordo com a Receita Federal, nesta etapa tem prioridade legal idosos, pessoas com deficiência ou doença grave e contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério. Também tem preferência quem usou a declaração pré-preenchida e optou por receber o valor via Pix. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal na seção Meu Imposto de Renda e clicar em Consultar a Restituição. Pelo mesmo canal, é possível verificar a situação da declaração e corrigir eventuais pendências. A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente nas bases da instituição informações sobre liberação das restituições do imposto de renda e a situação cadastral de uma inscrição no CPF. A Receita lembra que a restituição só é paga em conta bancária de titularidade do contribuinte. Se houver erro nos dados, é possível reagendar o crédito em até um ano no portal do Banco do Brasil ou pelos telefones 4004-0001 para capitais e 0800-729-0001 para demais localidades. Ao utilizar esse serviço, o contribuinte deve informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. Após isso, deve-se aguardar nova tentativa de crédito. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E atenção você que tem plano de saúde. A ANS definiu o teto de reajuste de planos individuais e familiares para 6,06%. Lucile Araújo explica.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, definiu o teto de reajuste para os planos de saúde individuais e familiares contratados após 1999. O percentual máximo será de 6,06% no período de maio de 2025 a abril de 2026. De acordo com a agência, esse é o menor índice desde 2022. Para comparação, em 2022 o reajuste foi de 15,5%, em 2023 9,63% e em 2024 6,91%. A correção vale para cerca de 8 milhões e 600 mil beneficiários e pode ser aplicada a partir do mês de aniversário do contrato. Para planos com aniversário em maio ou junho, a cobrança poderá começar em julho ou agosto, retroativa ao mês original. Segundo a ANS, o índice considera a variação das despesas médicas em 2024, que subiram 9,35% em relação ao ano anterior. Segundo a ANS, o índice considera a variação das despesas médicas em 2024, que subiram 9,35% em relação ao ano anterior. A fórmula utilizada pela agência também inclui a inflação medida pelo IPCA e critérios de eficiência do setor. E o consumidor deve ficar atento ao boleto. O reajuste aplicado precisa estar dentro do teto e seguir as regras de cobrança definidas pela ANS. Se houver dúvida ou cobrança indevida, é possível registrar reclamação pelos canais da agência. Em caso de insatisfação com o plano atual, o usuário também pode optar pela portabilidade de carências, trocando de operadora sem cumprir novo período de espera contratual. Acesse mais informações em gov.br/ANS. Ou pelo Disque ANS no 0800-701-9656. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E começou a valer hoje a nova regra da Anvisa, que exige a retenção da receita para venda de canetas emagrecedoras. Quem explica é a Estefânia Lima.
Entrou em vigor a nova regra da Anvisa sobre a venda das chamadas canetas emagrecedoras. A partir desta segunda-feira, 23 de junho, medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro só podem ser vendidos com receita em duas vias. Isso significa que uma via da receita deve ficar retida na farmácia, como já acontece com os antibióticos. A nova regra vale para todos os medicamentos da classe dos agonistas GLP-1, usados para diabetes e obesidade. A receita tem validade de 90 dias e o uso deve ser feito sempre com orientação médica. Segundo a Anvisa, a medida busca proteger a saúde da população. A agência afirma que o uso desses medicamentos fora das indicações médicas tem causado efeitos adversos. A medida não altera o direito do profissional médico de prescrever medicamentos para finalidades diferentes das descritas na bula. Essa prática, conhecida como uso off-label, acontece quando o médico entende que, para determinado paciente, os benefícios do tratamento superam os riscos. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
E o Brasil acompanha a escalada do conflito entre Israel e Irã, que já tem envolvido outros países, como os Estados Unidos. Em nota, o Itamaraty condenou os ataques a instalações nucleares no Irã e pediu o fim da escalada militar. O governo brasileiro também manifestou preocupação com ações de Israel e Estados Unidos contra o Irã e defendeu uma solução diplomática para a crise no Oriente Médio. Dilson Santa Fé.
Em nota publicada nesse domingo, dia 22, o governo brasileiro manifestou grave preocupação com a escalada militar no Oriente Médio e condenou os ataques de Israel e, mais recentemente, dos Estados Unidos contra instalações nucleares no Irã. Segundo o Itamaraty, essas ações violam a soberania iraniana e o direito internacional, além de colocarem em risco populações civis e o meio ambiente. O Brasil destacou que qualquer ataque armado a instalações nucleares infringe a Carta das Nações Unidas e as normas da Agência Internacional de Energia Atômica. Reafirmou ainda o posicionamento histórico em defesa do uso pacífico da energia nuclear e contra a proliferação de armas nucleares. A nota também condena os ataques recíprocos em áreas densamente povoadas que têm provocado um número crescente de vítimas civis e danos à infraestrutura, incluindo instalações hospitalares, o que viola o direito humanitário internacional. Por fim, o Brasil apelou à contenção de todas as partes envolvidas e reforçou a necessidade de uma saída diplomática para encerrar o ciclo de violência. Segundo o governo, a continuidade do conflito ameaça a paz regional e global, além de comprometer o regime internacional de desarmamento e não proliferação nuclear. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E o Ministério das Relações Exteriores também condenou o ataque terrorista, que matou mais de 20 pessoas e feriu dezenas na igreja de Mar Elias, em Damasco, na Síria, neste fim de semana. O atentado aconteceu durante uma celebração religiosa. E a gente fala agora do trágico acidente que aconteceu com uma turista brasileira na Indonésia. De acordo com informações divulgadas pelo Ministério das Relações Exteriores, a turista teria caído de um penhasco que circunda a trilha junto à cratera do vulcão Mount Rinjani, que tem mais de 3.700 metros de altura. Equipes da Agência de Busca e Salvamento da Indonésia estão responsáveis pelas buscas, mas o Itamaraty afirmou em nota que desde que a Embaixada do Brasil em Jacarta foi acionada pela família da turista, mobilizou as autoridades locais no mais alto nível, o que permitiu o envio de equipes de resgate para a área do vulcão, onde ocorreu a queda, em região remota, a cerca de 4 horas de distância do centro urbano mais próximo. O embaixador do Brasil em Jacarta tem recebido das autoridades locais os relatos sobre o andamento dos trabalhos. 2 funcionários da embaixada também se deslocaram ontem para o local do acidente para acompanhar pessoalmente os esforços pelo resgate, que tem sido dificultado, segundo a nota, pelas condições meteorológicas e de pouca visibilidade. A gente segue acompanhando esse caso e te conta aqui qualquer novidade, hein? O ministro das Relações Exteriores, em nome do governo brasileiro, também iniciou contatos de alto nível com o governo indonésio, com o objetivo de pedir reforços no trabalho de buscas lá na cratera do Monte Rinjani. O Brasil recebeu no fim de semana mais 114 repatriados dos Estados Unidos, desta vez com um novo modelo de acolhimento em Fortaleza, no Ceará. Ladimir Filipim conta pra gente.
O governo federal coordenou, nesse sábado, dia 21, a recepção de 114 brasileiros repatriados dos Estados Unidos, sendo 98 homens e 16 mulheres. A chegada ocorreu no Aeroporto Internacional de Fortaleza, no Ceará. Eles foram acolhidos em um novo modelo de atendimento, com hospedagem em hotel, alimentação, kits de higiene, apoio psicossocial e transporte até as cidades de origem. origem. A ação também envolveu atendimento médico, apoio jurídico, regularização de documentos e articulação com redes locais de assistência social. Coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a operação contou com a participação de diversos órgãos federais, estaduais e internacionais para garantir o acolhimento e a proteção de brasileiros repatriados. Desde fevereiro, mais de 1.000 brasileiros já foram repatriados em operações semelhantes. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E a Advocacia Geral da União garantiu a retomada de construção de uma ponte que liga o Pará ao Tocantins. A obra estava paralisada por ação movida por uma construtora desclassificada durante a licitação. Os detalhes você fica sabendo agora com Ingrid Sweet, no Boletim AGU Brasil.
As obras da ponte sobre o rio Araguaia, na BR-153, entre os municípios de Xambioá, no Tocantins, e São Geraldo do Araguaia, no Pará, vão prosseguir. O empreendimento estava paralisado por causa de uma ação movida por uma construtora que foi desclassificada durante a licitação e contestou o processo na Justiça, conseguindo uma liminar. A Advocacia Geral da União, na defesa do NENIT, rebateu a empresa, argumentou, entre outros pontos, que a suspensão da obra configurava grave prejuízo e de difícil reparação, com danos aos cofres públicos e à sociedade. O TRF da primeira região acolheu os argumentos da AGU e autorizou a continuidade da construção. O atraso poderia gerar um aumento de até R$ 130 milhões de reais no custo final, além de afetar moradores da região que ainda dependem de balsas para atravessar o rio. A obra é uma demanda antiga da população do Pará e de Tocantins e será um elemento de integração multimodal entre a Ferrovia Norte-Sul e a hidrovia Tocantins-Araguaia, atendendo, inclusive, a um grande crescimento da produção agropecuária dos dois estados. A construção faz parte do novo PAC e está 95% concluída. A ponte sobre o rio Araguaia terá 1,7 km de extensão e a obra total está avaliada em R$ 204 milhões de reais. De Brasília, Ingrid Sweet.
O governo federal fez a entrega de pontes e reforçou o apoio às cidades atingidas por enchentes no Rio Grande do Sul. Os detalhes com Dilson Santa Fé.
O município de Imigrante, no Rio Grande do Sul, recebeu no sábado, dia 21 de junho, 11 obras de reconstrução financiadas pela Defesa Civil Nacional. Foram entregues 9 pontes e 2 passagens molhadas, com investimento de 9,5 milhões de reais. A ação faz parte da agenda do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional no Estado, voltada à recuperação de áreas atingidas pelas enchentes de 2024. Ao longo da semana, a Defesa Civil Nacional percorreu outras cidades gaúchas afetadas, como Canoas, Lajeado e Porto Alegre. Desde 2023, o governo federal já repassou mais de 941 milhões de reais ao Estado. Há 165 planos de reconstrução em análise. As chuvas recentes entre os dias 14 e 21 de junho impactaram 123 municípios e mais de 109 mil pessoas. 3 mortes foram confirmadas. Cerca de 8 mil pessoas seguem desalojadas ou em abrigos. Até o momento, 20 cidades decretaram situação de emergência. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, SENAD, segue em alerta laranja. Das 54 notificações emitidas na semana, 9 permanecem ativas. A Defesa Civil mantém reuniões diárias com órgãos federais e estaduais para monitoramento, apoio técnico e liberação de recursos emergenciais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Pois é, de novo esse ano, né? As chuvas preocupando lá o pessoal do Rio Grande do Sul, já centenas de desabrigados. Olha, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, começou a entrega de alimentos às famílias atingidas por essas chuvas lá em municípios gaúchos. O presidente da companhia, Edgar Preto, comentou a ação. Vamos ouvir.
A Conab está muito atenta à situação do Rio Grande do Sul. Nos preparamos para esses momentos, por isso nós temos capacidade de dar uma resposta rápida e urgente. Nesse final de semana, entregamos já as primeiras 4 mil cestas de alimentos que foram compradas da agricultura familiar, que estavam nos depósitos da Conab, mas estamos em tratativa com o MDS para todas as pessoas que tiverem necessidade, tiverem falta desse básico, que é alimentação, responsabilidade do governo federal pela Conab. Nós não vamos deixar ninguém que tem necessidade de alimentos sem essa alimentação. Então nós instalamos um comitê de crise na Conab do Rio Grande do Sul e vamos atender primeiramente as pessoas que estão nos abrigos, fora das suas casas. Vamos abastecer novamente as cozinhas solidárias que de uma hora para outra, novamente, uma grande solidariedade, montou-se de novo as cozinhas solidárias na região metropolitana, em Porto Alegre, outras cidades do Rio Grande do Sul. E essa, então, é a nossa prioridade, atender aquelas urgências das pessoas que estão nos abrigos, fora das casas, e abastecer as cozinhas solidárias que estão fazendo alimentação e levando a comida pronta para essas pessoas que estão nos abrigos.
E você sabe que dia é hoje? Além de véspera de São João, né? A gente encerra o Giro de Notícias de hoje com um registro. Nesse dia 23 de junho, o Brasil celebra duas datas simbólicas: o Dia Nacional do Esporte e o Dia Olímpico. O Dia Nacional do Esporte foi instituído por lei para reconhecer o papel da prática esportiva na formação social. Já o Dia Olímpico foi criado pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI, para difundir os valores do olimpismo ao redor do mundo. Então, um viva a todos os atletas nesta segunda-feira, dia 23 de junho.
Olha, o Nordeste é muito bom. O Nordeste é bom demais. Olha o governo federal, o que já fez e ainda faz. Olha o velho Chico, olha a água que chegou. Tem obra pra todo lado. Casa, minha vida, eu quero e todo mundo quer. Hoje tem comida, festa, família, futuro e fé. Olha, o Nordeste é muito bom, o Nordeste é bom demais. Olha o governo federal, o que já fez e ainda faz. Olha o governo federal.
Governo federal.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora o Lademir Filipim vai nos contar como fica o tempo em todo o país nesta terça-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para terça-feira, 24 de junho de 2025. Região Centro-Oeste. Em Cuiabá, no Mato Grosso, a terça-feira é de céu encoberto por muitas nuvens. Na cidade pantaneira, os termômetros variam entre 17 e 22 graus. A umidade relativa do ar oscila de 90% a 40%. Buriti Alegre, no Goiás, canta parabéns para você com chuva pela manhã. Na cidade do Lago das Brisas, os termômetros marcam mínima de 12 e máxima de 23 graus. A umidade varia de 90% a 40%. Região Nordeste. Em Maceió, nas Alagoas, uma chuvinha miúda cai sobre a cidade ao longo do dia. No paraíso das águas azul turquesa, a temperatura varia de 23 a 27 graus, com umidade entre 90 e 70%. São João do Tigre, na Paraíba, celebra aniversário com o sol entre nuvens. Na cidade do Sertão do Cariri, a mínima é de 17 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar varia de 100 a 40%. Região Norte. Em Boa Vista, Roraima, nuvens carregadas desaguam sobre a cidade pela manhã e à tarde. Na capital banhada pelo Rio Branco, os termômetros variam entre 23 e 29 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 70%. Pimenta Bueno, Rondônia, comemora 49 anos com o horizonte fechado e previsão de chuva. No município cortado pela BR-364, a temperatura mínima fica em 18 graus e a máxima pode chegar aos 26. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 50%. Região Sudeste. Na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, o Cristo Redentor amanhece encoberto. Os cariocas vão ter dia nublado e chuvoso. Na capital fluminense, os termômetros variam entre 13 e 24 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 60%. São João Batista do Glória, nas Minas Gerais, completa mais um ano de vida com nuvens escuras e chuvas isoladas. Na cidade do Vale da Babilônia e do Paraíso Perdido, a temperatura mínima de 10 e máxima de 23 graus, umidade de 100 a 30%. Região Sul. Curitiba, Paraná, o dia é de frio e claridade. Na cidade dos Jardins Geométricos, os termômetros registram mínima de menos 1 grau e máxima de 9 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 20%. Em Florianópolis, na fascinante e Santa Catarina, os raios de sol iluminam a Ilha da Magia. Na cidade turística e atlântica, os termômetros variam entre 6 e 15 graus. A umidade relativa do ar fica entre 75 e 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 24 de junho de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Aproveito aqui para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário no dia 24 de junho. Parabéns para Buriti Alegre, no Goiás, São João do Tigre, na Paraíba, Pimenta Bueno, em Rondônia, e São João Batista do Glória, nas Minas Gerais, completando mais um ano amanhã. É hora de abrir aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Buriti Alegre tem 10 mil habitantes no estado de Goiás e tem o IDH alto, né? Mas olha, tem financiamentos com FGTS de 103 moradias no programa Minha Casa Minha Vida, no valor total de 13 milhões e 800 mil reais. Tem dois empreendimentos selecionados aí no PAC Seleções. Um é a construção de uma creche escola de educação infantil e dois, cidades sustentáveis e resilientes. O que, que é isso, PAC Cidades Resilientes? Né? O Programa de Aceleração do Crescimento inserido aí no novo PAC, um eixo de investimentos urbanos que visa promover o desenvolvimento sustentável e a adaptação às mudanças climáticas nas cidades brasileiras. Portanto, são obras que buscam soluções aí para a urbanização de favelas, abastecimento de água, gestão de resíduos sólidos, mobilidade urbana e prevenção de desastres naturais. É isso quando a gente ouve falar de PAC Seleções, cidades sustentáveis e resilientes. Tem lá em Buriti Alegre, lógico, com recursos do governo federal. São João do Tigre, na Paraíba. É do Tigre, mas lá tem uma área de proteção, é de onça. É verdade. São 36 mil hectares na área de proteção ambiental das onças. Lá tem 4.300 habitantes, mas infelizmente é aquela situação difícil, né? 3.660 pessoas estão distribuídas em 1.730 famílias identificadas aí como de baixa renda pelo Cadastro Único do Governo Federal. Portanto, tem Bolsa Família para ajudar o pessoal de São João do Tigre, na Paraíba, 975 famílias beneficiadas por mês com uma média aí de R$ 668 por família no Bolsa Família. Pimenta Bueno, em Rondônia, tem financiamentos do FGTS aí Posicionamento agora atualizado em abril de 2025, 123 moradias financiadas com valor total de R$ 22.630.000. Tem programa Luz para Todos também, olha, 84 novas ligações de 2023 para cá, 84 novas ligações no programa Luz para Todos para o pessoal de Pimenta Bueno, em Rondônia. Tem PAC Seleções, 5 empreendimentos por lá, ó. Uma escola em tempo integral, uma creche de educação infantil, um ônibus escolar, uma unidade básica de saúde e um espaço esportivo comunitário, tudo com recursos aí do governo federal para Pimenta Bueno. São João Batista do Glória, em Minas Gerais, também tem Minha Casa Minha Vida por lá, 133 moradias financiadas com valor de R$ 18.370.000. Recursos do FGTS, né? Tem PAC Seleções, um empreendimento lá, abastecimento de água urbano, dentro daquele projeto Água para Todos, em São João, São João Batista do Glória, em Minas Gerais. Você também pode saber como o governo federal chega aí na sua cidade. É só jogar na internet Comunica PR. E você vai ouvir ainda hoje aqui no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h30.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E hoje é dia de prosa rural inédito. O assunto hoje são as estratégias de controle biológico da mosca das frutas. Vamos ouvir.
Vem aí mais um Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive do campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, querido ouvinte. É um prazer estar com você novamente no Prosa Rural, o programa da Embrapa, que traz todas as novidades do campo direto para você. Aqui quem fala é seu amigo Jorge Macau, e hoje vamos abordar um tema de extrema importância para os produtores de frutas do Brasil, as estratégias de controle biológico da mosca da fruta com o uso de parasitoides. Essa tecnologia se baseia na aplicação conjunta ou individual de parasitoides, que são inimigos naturais das moscas das frutas. A técnica é utilizada no manejo integrado de mosca das frutas e é aceita nos mercados consumidores nacionais e internacionais, contribuindo para a redução do uso de agrotóxicos. E para te deixar por dentro de tudo sobre essa estratégia de controle biológico da mosca das frutas, convidamos a entomologista Beatriz Aguiar Giordano Paranhos, pesquisadora da Embrapa Semiárido, localizada em Petrolina, Pernambuco.
Dedo de prosa.
Beatriz, para começar, o que é o controle biológico de pragas?
O controle biológico de pragas nada mais é do que usar um organismo biológico no controle dessa praga, alvo que você quer controlar. Esse organismo biológico pode ser parasitoides, pode ser predadores e pode ser entomopatógenos. Dentre os entomopatógenos estão os fungos, as bactérias, vírus e nematóides também.
Quais os benefícios que essa tecnologia proporciona?
Bom, essa tecnologia traz benefícios ambientais e para os produtores rurais também, porque não vai ter aplicação de inseticidas. No entanto, nós devemos pensar sempre em qualquer praga no manejo integrado. O que, que significa manejo integrado? Eu vou usar várias ferramentas de manejo, como o controle químico, controle biológico, manejo cultural, manejo mecânico. E o controle biológico fica entre esses métodos de controle. Então, com certeza, se você aplicar mais o controle biológico, você vai precisar de menos inseticidas convencionais. E isso vai trazer qualidade não só ambiental, mas para a saúde humana, porque os frutos vão ter menos resíduos. Além disso, é uma tecnologia que é aceita no mundo inteiro, é bem vista no mundo inteiro. É uma tecnologia que a gente costuma dizer que é amiga do meio ambiente.
Beatriz, quais as culturas que podem ser beneficiadas com essa estratégia?
De uma forma geral, todas as frutíferas que são hospedeiras e mostras-frutas podem se aplicar. No entanto, algumas delas, o parasitoide pode não ser eficiente, dependendo da profundidade que a larva está dentro da polpa da fruta. Então, deve-se fazer um estudo. E nós fizemos estudos em manga, acerola e goiaba, e foi muito positivo.
Quais são as principais espécies de mosca das frutas e que impactos econômicos elas causam?
No Brasil tem 3 espécies de moscas das frutas que são nativas. São a Anastrepha fraterna, Anastrepha obliqua e Anastrepha grandis. E tem 2 espécies exóticas, a Cerasitis captata, que está presente aqui no vale, e a Bactrocera carambola, que é a mosca da carambola. Os danos que elas causam são diretos, que danificam os frutos para comercialização, tanto para consumo in natura, como também para polpas, doces, etc. Mas o dano indireto é ainda pior, que são as restrições quarentenárias, barreiras quarentenárias que os países importadores dessas frutas impõem.
Agora, falando especificamente sobre os parasitoides, Beatriz, quais são os mais eficazes no controle biológico da mosca das frutas e como eles são utilizados?
Os parasitoides dependem da espécie da mosca das frutas. Para as moscas nativas, existe um parasitoide nativo que é muito eficiente, se chama Doryctobraco aerolatus. Para as espécies exóticas, é melhor que se use os parasitoides exóticos, que são os 2 que nós temos aqui na Embrapa, o Diacasimoa falangicaudata, que é um parasitoide larva, e o Phops arizanus, que é um parasitoide ovos.
Pesquisadora, como os parasitoides conseguem controlar efetivamente a mosca das frutas?
Esses parasitoides são vespas que usam as moscas das frutas como hospedeiros. Eles só sobrevivem se tiver seu hospedeiro. Eles se multiplicam colocando o ovo dentro do corpo do hospedeiro. Então, por exemplo, no caso de mosca das frutas, tem parasitoides de ovos, larvas e pupas de moscas. São espécies diferentes. Então, são vespinhas pequenas que têm um ferrãozinho. Esse ferrão não vai picar a gente, mas ela vai usar para inserir esse ferrão dentro da casca do fruto e alcançar o ovo ou a larva que estão no fruto para colocar seu ovo. O organismo vai continuar seu desenvolvimento e, ao invés de nascer ou emergir um adulto da mosca, emerge um adulto da vespa, que vai parasitar outros.
Quais são os métodos de liberação dos parasitoides mais utilizados no controle da mosca das frutas?
Normalmente se libera via aérea. Antes se liberava por avião, junto com outros insetos que se quer liberar, né, que são benéficos. Mas se pode liberar via terrestre, ou seja, você coloca as pupas dos parasitoides em baldes com os parasitoides e você vai abrindo, andando com o carro e liberando no meio do pomar. Mas se pode fazer agora recentemente, o drone tomou conta, né? Então a liberação por drone é muito mais rápido, mais eficiente e tem uma distribuição muito mais homogênea dentro do pomar.
Como as condições ambientais, como temperatura e umidade, afetam a eficácia dos agentes de controle biológico no combate à mosca das frutas?
Essa é uma pergunta muito pertinente, porque não adianta você gastar horrores numa biofábrica produzindo inimigos naturais e quando você vai fazer a liberação no campo, você não toma o mínimo cuidado com a qualidade do inseto que está ali dentro. Então, nós produzimos insetos de boa qualidade e ele tem que ser liberado de uma forma e num horário adequado e mantido numa temperatura adequada para que não morra antes de agir no campo.
Então, por exemplo, se você vai liberar em regiões muito quentes, como aqui no Vale de São Francisco, né, você tem que liberar nas horas mais frescas do dia, para ele não ser afetado pelas temperaturas mais altas, porque numa biofábrica ele é criado a 25 graus e quando chega no campo tá 37, 40, até mais. Então você tem que liberar nas horas mais frescas do dia. Outra coisa importante é que às vezes a pessoa que está liberando não tem noção da biologia. Então larga o inseto no carro e vai tomar um café em algum lugar ou vai almoçar e deixa estacionado. Aquele calor que o inseto fica dentro do carro pode matar todos antes mesmo de serem liberados. E num ambiente quente e seco como é aqui, se ele foi liberado na hora mais quente do dia, sua eficiência vai diminuir muito, podendo até morrer rapidamente. Que é para eles durarem pelo menos uns 8 dias no campo. Mas durando 3 dias, eles já vão efetuar o parasitismo necessário. Mas, por exemplo, em temperatura baixa, abaixo de 15 graus, eles ficam inativos também. Então, eles não vão voar à busca de seus hospedeiros, entendeu? Eles vão ficar paradinhos. Então, em temperaturas muito baixas, eles ficam inativos. Não morre imediatamente, entendeu? A não ser que sejam temperaturas congelantes. Daí eles podem morrer realmente. Mas eles só ficam inativos. Então, tem que prestar atenção nisso em lugares quentes como aqui. Não liberar nas horas mais quentes do dia, e sim no começo da manhã ou no fim da tarde.
Diante de um mercado cada vez mais exigente, eu pergunto, essa tecnologia está restrita à agricultura convencional?
De jeito nenhum. Esse é um tipo de tecnologia que pode ser usada em qualquer tipo de agricultura. Por exemplo, a agricultura orgânica é aceito o controle biológico com as vespinhas, mas não é aceito o controle químico, por exemplo, né? Então ele é aceito em qualquer tipo de agricultura, pequeno, médio, grande, convencional, orgânico, etc.
Que prosa interessante, não é mesmo, caro ouvinte? Já estamos ficando bem informados sobre essas técnicas de controle biológico, mas ainda temos mais a aprender. Agora a nossa convidada vai explicar onde o produtor interessado em aplicar essa tecnologia pode encontrar os parasitoides.
Pitacos da Hora.
Bom, primeiro, o produtor tem que ver qual é a fruta que ele está produzindo que está sendo infestada por mosca das frutas. Qual é a espécie de mosca das frutas que está infestando a fruta dele? Diante desses dois fatores, ele vai escolher qual parasitoide que ele vai usar no controle de mosca das frutas. Eu sugiro que ele chame um especialista na área, um agrônomo, um entomologista, que possa indicar para ele o que deve ser usado. O parasitoide de mosca das frutas já está registrado, o que ataca as larvas de mosca das frutas, e tem uma empresa no Rio Grande do Sul chamada Bioin que já comercializa esse parasitoide. Então, tem outras empresas que já registraram o parasitoide, mas ainda não estão comercializando.
Beatriz, fala um pouco para a gente sobre os avanços na pesquisa sobre controle biológico da mosca das frutas e as perspectivas para o futuro.
Bom, os avanços é descobrir métodos de produção desses parasitoides que seja mais econômico para produzir uma grande quantidade, por exemplo, 1 milhão de parasitoides com um custo menor, de forma que essa tecnologia chegue com um preço mais acessível ao produtor. Outros desafios são assim, para ver se usamos duas ou mais espécies, se produzimos espécies que gerem só fêmeas, porque o maior desafio é produzir o maior número de fêmeas no controle biológico com parasitoides, porque as fêmeas que são o ingrediente ativo, entre aspas, do controle biológico com parasitoides. Então, numa criação massal, quanto mais fêmea eu consigo produzir, melhor vai ser a rentabilidade na minha produção massal. E tem outras pesquisas, sempre nós temos que fazer pesquisa. Por exemplo, se eu vou usar um parasitoide contra uma mosca que está infestando um determinado fruto, eu tenho que fazer estudos para ver se é eficiente nesse fruto e nessa espécie de mosca, quanto que ele vai se dispersar no campo. Porque, por exemplo, se eu chego
à conclusão que um parasitoide se dispersa 50 metros em campo, então eu tenho que fazer 2 pontos de liberação por hectare, entendeu? Que são 100 por 100 metros, para a gente saber quantos pontos a gente tem que liberar por hectare. E vários outros métodos, né, que são aqui infinitos, se eu ficar falando.
Muito bom. A tecnologia de controle biológico da mosca das frutas é um grande avanço para a agricultura. Ao optar por essa solução inovadora, você estará contribuindo para um futuro mais sustentável, protegendo o meio ambiente e garantindo a produção de alimentos mais seguros e saudáveis. Agradecemos à pesquisadora Beatriz Paranhos por todas as informações compartilhadas. Para quem quer se aprofundar mais no tema, na página da Embrapa na internet e também no canal YouTube da Embrapa estão disponíveis diversos conteúdos, entre vídeos e publicações sobre essa e outras tecnologias da Embrapa. O endereço é www.embrapa.br. Bom, nosso programa está chegando ao fim e você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Semiárido. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 87 é o DDD, telefone 3866-3779. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro e entrevistas, Clarice Rocha e Francisco Evangelista. Edição, Nilo Falcão. Apresentação, Jorge Macau. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Semiárido.
Quer ouvir ou baixar outros episódios do Prosa Rural? É só entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hoje tem Boletim Povos Indígenas aqui no nosso Assunto Federal, porque você sabe que a gente está atento ao que acontece de norte a sul do país, né? Acabou a quinta etapa do ciclo Coparente e agora é hora de se preparar para a atuação nos estados amazônicos. Vamos ouvir.
Boletim Povos Indígenas, uma parceria entre o Ministério dos Povos Indígenas e a Rede Nacional de Rádio.
Na primeira quinzena de junho, no estado do Mato Grosso do Sul, o Ministério dos Povos Indígenas cumpriu a quinta etapa do ciclo Coparente, dividida em duas partes. Na primeira delas, a equipe do Ministério compareceu à aldeia Buriti, junto à organização indígena Conselho Terena e demais povos pantaneiros da região. A segunda parte foi realizada na Faculdade Intercultural Indígena, localizada no município de Dourados, para dialogar com a organização Atsiguaçu, representante dos Guarani Kaiowá. Com isso, os biomas do Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa foram contemplados pela ação, que visa orientar, qualificar e formar uma delegação indígena para incidir na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30. O diretor de Gestão Ambiental, Territorial e Promoção do Bem-Viver Indígena, Bruno Potiguara, ressaltou os objetivos da iniciativa que vem percorrendo o país desde março.
Está encerrando o ciclo de visitar os biomas, visitar os territórios, mas sobretudo levar essas informações para que os indígenas estejam cientes do que acontece dentro dos espaços da COP, mas como também é discutido e é negociado essas questões pensando numa política pública efetiva de enfrentamento às crises climáticas aqui no Brasil. A COP é um momento ideal onde a gente precisa apresentar as demandas e colocar os povos indígenas como ponto central nessa discussão da luta contra as mudanças climáticas.
De acordo com Alberto Terena, coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que já participou de 3 COPs, receber o ciclo de palestras, diálogos e escuta ativa cumpre um papel importante ao dar visibilidade e voz para biomas brasileiros que nem sempre obtêm o mesmo destaque que o bioma amazônico, especialmente quando vistos de uma perspectiva internacional.
É um momento inédito para nós, nunca houve essa preparatória, alguém do governo vir e dizer o que é COP, o que se discute dentro da COP, como que se faz para estar participando dela. Quando o Ministério, através da ministra Sônia, vem ao nosso território, tem essa disponibilidade com a equipe de estar explicando e dizendo, né, da importância nossa dentro desses espaços, para nós é muito importante. Às vezes, para o mundo lá fora, o olhar é sempre voltado para a Amazônia. Não vou dizer que não é importante. Só que, além da Amazônia, nós temos a Caatinga, nós temos o Cerrado, nós temos o Pantanal.
O próximo passo do ciclo coparente é dar início às etapas que contemplam os 9 estados abrangidos pelo bioma amazônico, uma vez que o evento será feito em novembro em Belém, capital do Pará. Segundo o secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena, é importante frisar que o ciclo coparente vem sendo realizado em todas as regiões do Brasil como uma grande fase de alinhamento entre os indígenas para que eles possam obter a maior e a melhor participação da história das COPs.
Essa participação, atendendo a diversidade dos povos, as etnorregiões, os biomas diferentes, é fundamental. E o Ministério dos Povos Indígenas tem demonstrado essa capacidade governamental de dialogar com a diferença. Então, parentes, segue acompanhando e sigam aí nas redes do Ministério dos Povos Indígenas, porque daqui a pouco a discussão do COP40 está chegando também na sua região.
Você ouviu o Boletim Povos Indígenas, uma parceria entre o Ministério dos Povos Indígenas e a Rede Nacional de Rádio.
O Ministério de Minas e Energia quer assegurar 55 bilhões de reais para um projeto de gás natural na Bacia de Campos. Roda aí o Conexão Energia de hoje.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio GOV. O projeto Raia, empreendimento da empresa norueguesa Equinor, que prevê investimentos de 55 bilhões de reais na Bacia de Campos, foi pauta de encontro na semana passada entre o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o vice-presidente da empresa, Felipe Mathieu. Com potencial de produção de 18 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, o projeto é considerado estratégico para ampliar a oferta de gás no país, uma das prioridades do governo, segundo Alexandre Silveira. Os investimentos contribuem para o programa Gás para Empregar, do MME, que tem atuado para ampliar a oferta de gás natural, com foco na redução das tarifas cobradas nas etapas de escoamento, processamento e transporte, que hoje representam até 80% do preço final ao consumidor. No campo minerário, a segurança de barragens foi o tema da primeira reunião de 2025 do Comitê Técnico de Segurança de Barragens de Mineração. O encontro reforçou o compromisso do MME e de entidades vinculadas com o fortalecimento da Política Nacional de Segurança de Barragens por meio de tecnologias para prevenção de riscos em estruturas de mineração. O projeto Barragem 4.0, apresentado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, é um sistema inteligente de monitoramento de barragens que utiliza sensores eletrônicos, algoritmos de inteligência artificial e monitoramento aéreo autônomo para detectar, prever e comunicar automaticamente riscos estruturais. A integração das políticas de energia e de mobilidade no âmbito da Lei Combustível do Futuro foi debatida em webinar realizado pelo MME na semana passada. Na ocasião, foi apresentada a nota técnica elaborada pela empresa de pesquisa energética vinculada ao MME, que tem como objetivo estabelecer metas de descarbonização para o transporte rodoviário e que servirá de base para a definição das metas do Programa Mobilidade Verde e Inovação do Governo Federal. No webinar, integração dos programas Renova Bio e Mover, descarbonização do setor de transporte rodoviário, o secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME, Pietro Mendes, ressaltou que a integração entre as políticas automotiva e de energia sempre foi um dos pilares do programa Combustível do Futuro e que o Brasil precisa preservar sua posição de liderança, sendo exportador e não importador de tecnologia. Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Lise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Onde o fogo passa, a vida silencia. Diga não às queimadas. Em caso de incêndio, ligue o 93. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Oi, Luciano. Boa tarde pra você, boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov, que estão com a gente todo dia à tarde.
Como a gente começa essa semana na Voz do Brasil,
Mari? Olha só, Lucão, hoje o presidente Lula assinou um decreto para criar o Prêmio Nacional da Educação. Ele assinou esse decreto junto com o ministro da Educação, Camilo Santana, e o objetivo do prêmio é justamente, obviamente, premiar cidades e estados que atingirem as metas de creches, alfabetização de crianças, escolas em tempo integral e ensino técnico profissionalizante, né? O governo federal tem programas voltados para todas essas áreas.
Da creche ao ensino superior, né?
Exatamente. Exatamente. E aí a ideia é que
caso é só até ensino profissionalizante, né?
Até o ensino técnico profissionalizante, uhum. Né? Que é o ensino médio, né?
Sim, sim.
Então a ideia é que essas cidades que atingirem as metas nessas diferentes faixas sejam premiadas. E essa premiação, a primeira, já deve ocorrer em 11 de agosto, que é o dia do estudante. Então, a gente vai trazer mais detalhes sobre tudo isso na Voz do Brasil de hoje. E vamos falar também, tem o tempo, Lucas?
Temos, hora.
Vamos falar também de Rio Grande do Sul.
A situação tá ruim lá, cara. Né? Não é possível.
Parte o coração de todo brasileiro ver o Rio Grande do Sul enfrentando chuva de novo, né? E o governo federal também está atuando por lá. Esse fim de semana a gente teve algumas visitas técnicas da Defesa Civil nas cidades de Lajeado e Imigrantes lá no Rio Grande do Sul. Foram entregues algumas obras, pontes, reconstrução já desde daquele último episódio, né, mais grave. E a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, também entregou 4 mil cestas básicas. São cestas com 17 quilos de alimentos provenientes da agricultura familiar. E aí tem ali o básico para as pessoas, né? Arroz, feijão, macarrão, farinha de milho, para poder socorrer principalmente as famílias mais vulneráveis, mais necessitadas, que agora estão de novo desalojadas, né? Ou sofrendo os impactos aí desse aguaceiro.
Isso e muito mais, 19h.
Logo mais, eu e você em todas as rádios do país, Lucão.
É a Voz do Brasil a partir das 19h. Até lá, Mari. Momento Serviço. E a gente já falou aqui para você que hoje começou a ser paga uma nova parcela do incentivo Frequência, do programa Pé de Meia, né? E amanhã o pagamento será para os estudantes nascidos em março e abril. O incentivo será creditado na conta Poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo Caixa Tem. Terça-feira também tem pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás para quem tem o NIS terminado em 6. Esse é o Caixa Notícias chegando aí, né, Zé? Vamos lá.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta terça-feira, dia 24, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referente ao mês de junho para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 6. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com o Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. Para mais informações, acesse caixa.gov.br.
Está marcada para amanhã audiência no Supremo Tribunal Federal sobre ressarcimento das vítimas de fraudes no INSS, aqueles descontos associativos indevidos. A proposta do governo é ressarcir todos os aposentados e pensionistas do INSS numa parcela única. Mas como será feito o pagamento para quem tem direito? O presidente do INSS, Gilberto Waller, explica. Vamos ouvir.
Aqueles que estiverem na mesma situação da comprovação de serem lesados serão pagos integralmente, corrigido esse valor e de uma única vez. A nossa ideia é que a gente faça o pagamento o quanto antes. O planejado hoje é que soltemos calendário para pagamento em lotes a cada 15 dias dos nossos beneficiários. Ou seja, em um único mês, dois lotes de beneficiários serão pagos. A ideia é que a gente faça o ressarcimento de maneira rápida, célere, sem necessidade de priorizar qualquer tipo de população ou qualquer tipo de beneficiário do INSS.
Está chegando ao fim o nosso Assunto Federal. Volto amanhã às 16h, esperando você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de segunda-feira para você. Até amanhã. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.